Conheça todos os detalhes da expansão da marca Shell Energy no Brasil no megacast especial com Rodrigo Soares e Guilherme Perdigão. Link no descritivo do episódio.
Bom dia, terça-feira, 23 de abril de 2024. Sejam todos bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando o um episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje a gente vai falar sobre Light. Teve o seu plano de recuperação judicial finalmente aprovado pelo seu conselho de administração ontem. Também vamos falar sobre as orientações da ANEEL sobre a MP 1212, as declarações do vice-presidente Geraldo Alckmin sobre preço do gás. Temos notícias sobre margem equatorial e a agenda de hoje, que tem reunião da ANEEL, assembleia da CCE e início da temporada de balanços. Bom, vamos começar pela Light. O Conselho de Administração da Light aprovou ontem, então, os termos e condições do novo plano de recuperação judicial da companhia. Esse plano foi protocolado ontem. A gente se lembra, a Light entrou em recuperação judicial no ano passado, uma dívida de 11 bilhões de reais. Muitas dificuldades ali em viabilizar esse plano, esse acordo entre todos, mas parece que finalmente o negócio está saindo. Esse plano, então, como a própria Light já tinha informado na semana passada, né, quando houve o acordo entre os credores, agora ela protocolou o plano, já que ele foi então aprovado pelo conselho, e prevê um aumento de capital que vai de 1 bilhão a 3,7 bilhões de reais na companhia. E como que isso será feito? 1 bilhão e meio de reais serão por meio da emissão de novas ações. Então a Light vai chegar lá e vai imprimir novas ações, basicamente, vender essas novas ações no mercado, imprimir, modo de dizer, né, gente? E essas novas ações vão virar dinheiro que vai para o caixa. Além disso, a Light também vai emitir até 2,2 bilhões de reais em debêntures conversíveis em ações. É o que significa que o dono dessa debênture, ele vai poder escolher entre converter em uma ação da Light ou receber em dinheiro com uma remuneração num prazo muito mais longo. Os credores que detêm créditos de até 30 mil reais vão ser aqueles primeiros pagos integralmente. Essa é uma forma aí que a companhia encontrou para poder resolver os problemas mais urgentes, né? Aqueles pequenos credores, fornecedores que não estavam recebendo. E também dessa forma, a Light vai poder destravar a entrada desse dinheiro no seu caixa, dinheiro muito necessário para fazer investimentos ali, até no combate ao seu maior problema há muitos anos, que é a questão dos furtos de energia, os chamados gatos ou as perdas não técnicas, né, como a gente diz aqui no setor. Bom, esse acordo foi aprovado então ontem no Conselho, muito comemorado, reflete as intensas negociações entre a companhia e os seus credores, especialmente os acionistas de referência, porque os acionistas de referência da companhia eles já se comprometeram com aporte de no mínimo 1 bilhão de reais na companhia. Essa era uma condição que tivesse esse âncora, né? Esses acionistas âncoras que vão botar, garantir que vai entrar dinheiro no caixa, que pelo menos 1 bilhão de reais ela vai levantar, então, e pode chegar a 3,7. Aí vai depender muito do mercado. A assembleia de credores da companhia é na quinta-feira, 25 de abril, por isso que era importante que esse acordo saísse antes, né, para que ele pudesse ser submetido e aprovado na assembleia. Não adianta você ter uma assembleia de credores sem um acordo, sem aprovação de plano. Sem a aprovação do plano e sem a entrada de dinheiro novo, a Light teria uma situação muito difícil pela frente, porque, além de tudo, dificilmente a companhia conseguiria a renovação da sua concessão da distribuidora de energia. A Light tem outras atividades, né? Ela tem outras empresas ali debaixo do guarda-chuva da holding, mas a distribuidora de energia é a maior delas, a maior das empresas do grupo, e a concessão de distribuição da Light, ali no Rio de Janeiro, vence em 2026. A Light já pediu a renovação antecipada. Com o plano aprovado, plano de recuperação judicial aprovado, a companhia pode seguir então os seus trâmites para eventualmente sair dessa recuperação judicial, ter o processo encerrado e dessa forma garantir que poderá ser qualificada para ter a renovação da concessão. Havia sempre um receio de que uma empresa nessa condição, né, uma empresa em recuperação judicial, não poderia cumprir as exigências da renovação da concessão. A renovação vai exigir mais investimentos. A ideia, né, com toda essa discussão que está sendo feita, a gente ainda não tem as diretrizes da renovação das concessões das distribuidoras. Porém, o que se diz é que vai haver uma exigência maior, né, da qualidade do serviço prestado. Isso significa que as empresas vão ter que colocar dinheiro para melhorar o serviço prestado. Uma empresa em recuperação judicial não cumpriria esses requisitos. Na semana passada, a Light já tinha então informado que chegou esse acordo com os credores, né? Seus maiores credores, os debenturistas e os maiores bancos. É esse plano que foi aprovado ontem pelo Conselho de Administração. Esse dinheiro que vai entrar, então, esses até 3,7 bilhões de reais que vão entrar são importantes, é um dinheiro importante, vai ser importante para que a Light faça os ajustes necessários, invista, melhore os seus indicadores financeiros, melhore os indicadores de qualidade do serviço, sempre muito importante. Se a novela da Light parece que está indo para um desfecho feliz, ainda não temos sinalização de como será o caminho da medida provisória 1212, editada pelo governo 10 de abril, né? Então já temos quase 2 semanas da MP e ainda não temos designado relator nem comissão especial para sua tramitação. Até agora o que a gente sabe é que a MP recebeu 175 emendas na fase inicial, relacionadas aos mais diversos assuntos, como esperado, mas um volume de emendas até menor do que o mercado esperava. A gente estava falando da MP da privatização da Eletrobras, que tinha recebido 600 emendas, dessa vez foram 175. Ainda assim, é muita coisa. Como a situação entre governo e Congresso ainda está tensa, existem dúvidas no mercado se a MP vai ser aprovada mesmo e convertida em lei. Mas, como a gente sempre fala aqui, medidas provisórias têm eficácia de lei quando publicadas. A questão é que ela precisa ser aprovada em 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Então, 120 dias para sua aprovação, né? No caso da securitização dos aportes da Eletrobras, que é aquele dinheiro que vai ser usado para reduzir a conta de luz no curto prazo, e também a questão ali do uso de recursos que também são da Eletrobras, que também vem da Eletrobras, mas para ajudar na modicidade tarifária, né? Para ajudar ali na questão do Amapá, ainda é necessário que o governo publique, né, decreto com diretrizes, permitindo que os bancos sejam engajados para a negociação financeira, que a ANEEL faça a regulamentação das operações, mas com quem eu conversei diz que ainda tem tempo para isso acontecer antes do fim da MP. Caso ela não seja aprovada, dentro da sua eficácia, daria para aprovar essa negociação toda. Só que a MP tem uma outra perna que trata da prorrogação do prazo para que os projetos enquadrados como incentivados, aqueles de geração renovável, entrem em operação e garantam desconto nas tarifas de transmissão e distribuição, que é o que a gente chama de prorrogação de subsídio, porque no fim das contas é uma prorrogação de subsídio. Ainda que sejam projetos que já entraram, né, com o pedido de outorga lá atrás, são projetos que talvez não fossem viabilizados no prazo legal até então, com a prorrogação por 36 meses, vão ser viabilizados, então o subsídio vai durar mais tempo. E aí, as áreas técnicas da ANEEL prepararam uma nota técnica, só que essa nota técnica ainda deve ser deliberada pela diretoria colegiada da ANEEL. O que essa nota técnica já mostra pra gente? Um entendimento de que os agentes interessados, então, na prorrogação devem apresentar o pedido à ANEEL até o dia 10 de junho. Porque a medida provisória, no caso, ela traz prazos para que os agentes entrem em contato com a ANEEL, façam as aportes de garantia, né? Há uma série de condições para que esse prazo seja prorrogado. E a MP já traz prazos para cumprimento dessas condições. Então, o que a nota técnica diz nesse entendimento que ainda deve ser referendado pela diretoria colegiada? Os agentes, então, interessados devem apresentar o pedido à ANEEL até 10 de junho. Depois disso, há 45 dias para que eles assinem os termos de adesão. E o prazo para comprovação do aporte de garantia de fiel cumprimento é 9 de julho. A prorrogação do prazo por 36 meses será garantida apenas depois que as áreas técnicas da ANEEL publicarem um despacho nesse sentido. A MP, atualmente, ela tem então até 8 de junho para ser deliberada. Depois disso, ela pode ter o prazo prorrogado por mais 60 dias, então até agosto. Então, até o comecinho de agosto, fica apertado para conseguir isso, né? Até porque vai ser necessário esse despacho aí das áreas técnicas, mas não é impossível. Então, não é impossível que alguns projetos tenham a prorrogação de prazo para se viabilizarem como incentivados, mesmo se a MP não for convertida em lei. Agora vamos falar sobre gás natural. Ontem, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, falou sobre gás natural e pediu senso de urgência na redução dos custos de gás no Brasil. Até porque isso tem muito a ver com a pauta do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, porque o gás é muito importante para a indústria. O portal EPBR cobriu, então, a participação do Alckmin nesse evento que aconteceu ontem, conjunto entre o MEDIC, o Movimento Brasil Competitivo e a Fundação Getúlio Vargas, sobre o diagnóstico da abertura do mercado de gás brasileiro. E ali ele falou, o Alckmin, que é preciso passar um pente fino no preço do gás para ver onde dá para reduzir custo. E aí ele destacou a necessidade de redução de custos de escoamento e processamento, diminuição dos índices de reinjeção do gás do pré-sal e a importação de gás onshore de Vaca Muerta na Argentina. Falando em gás, um parênteses rápido, porque a gente ainda está com matrículas abertas para o curso de comercialização de gás natural, que vai ser feito em parceria com o escritório Veirano Advogados. A advogada Lívia Morim está liderando essa iniciativa na parceria com a Megawatt. Tem outros advogados muito especialistas do Veirano dando aulas. E as aulas começam, então, nessa quinta-feira, 25 de abril. Ainda dá tempo de você se matricular e participar, vai ser muito legal. E as informações de matrícula estão na descrição desse episódio. Agora, falando sobre as atenções do mercado de óleo e gás, que estão voltadas também para a margem equatorial. A gente sempre fala, margem equatorial, a próxima fronteira de exploração a ser desenvolvida no Brasil. Por quê? Porque ela é importante para garantir, a exploração nessa região, ela é tida como importante para garantir que o Brasil ainda seja autossustentável em petróleo, mesmo depois que as reservas do pré-sal entrarem em declínio natural. Isso vai acontecer no início da próxima década. O ministro Alexandre Silveira, de Minas Energia, e o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, eles participaram ontem de um evento aqui em São Paulo, organizado pelo Grupo Esfera. Eles participaram de horários distintos. Até o painel dos dois era para ser mais coincidente, mas mudaram. O ministro foi de manhã e o Jean Paul foi à tarde. Então, eles não se cruzaram. A gente não viu com os próprios olhos se ainda tem um clima tenso ou não entre eles. Mas o curioso é que eles falaram sobre assuntos muito semelhantes, entendimentos muito parecidos. O Jean Paul Prats sugeriu que seja editada uma lei que destine parte dos royalties da margem equatorial aos stakeholders. É uma forma de pacificar essa resistência que existe sobre a exploração, né, dos recursos da margem equatorial, principalmente entre os órgãos ambientais. E aí a ideia é que o dinheiro do petróleo financie a transição energética e o bem-estar dessas comunidades locais. O Jean Paul falou que a margem equatorial pode suprir, então, a possível falta de petróleo no Brasil nos próximos 13 anos, porque não é viável acabar com o consumo de petróleo no médio prazo, isso não vai acontecer. Se o Brasil realmente acabar com as suas reservas, vai depender do petróleo do mercado exterior, mas não vai deixar de usar combustível fóssil por isso. A gente nem tem ainda substitutos eficientes em termos de preço e de produção para fazer essa substituição. Então, é interessante quando ele fala usar esse dinheiro do petróleo para financiar essa transição energética, que é o que a Petrobras está tentando fazer, né? Usando ali parte do seu lucro para investir em transição energética. O ministro Alexandre Silveira falou sobre o tema também e falou ali que os estudos das potencialidades da margem equatorial não trazem contradições aos interesses do Brasil na transição energética. Ele falou que não se pode tirar do país o direito de reconhecer as suas potencialidades. Porque o que está se brigando para fazer agora é estudar a potencialidade da margem equatorial. A gente ainda nem está na fase de começar a tirar petróleo ali daquela região, né? E segundo o ministro, esses estudos podem um dia resultar na criação de divisas para o Estado, ou seja, dinheiro. O Silveira também falou sobre a questão política dos dividendos da Petrobras, aquele assunto que gerou uma celeuma, um diz que me disse sobre a saída ou não do Jean Paul Prats da companhia. Porque ele era a favor da distribuição dos dividendos extraordinários. Agora, o governo, que era contra, também está a favor dos dividendos extraordinários. A palavra final vai ser dada na Assembleia de Acionistas de quinta-feira. Ontem, o Silveira disse que o Conselho de Administração da Petrobras precisa considerar também as necessidades do país, do orçamento, na hora de aprovar ou não a distribuição de dividendos. Silveira, que era contra a distribuição dos proventos, queria privilegiar os investimentos, mas esses recursos só podem ser destinados a dividendos, então houve uma mudança de avaliação do governo depois daquela confusão, e tudo indica que na quinta-feira vai ser aprovada aí a destinação de 50% dos dividendos extraordinários, aí 6 bilhões de reais indo para o Tesouro, né, indo para o orçamento da União, para ajudar aí o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a lidar com gastos inesperados. Hoje é um dia muito importante, a gente começa agora de manhã com a reunião ordinária da diretoria da ANEEL, tá uma pauta extensa, tem reajuste anual da ANEEL Energia Pernambuco, resultado de uma consulta pública sobre venda de excedentes de MMGD, regulamentando a Lei 14.300, o marco legal da geração distribuída. A gente tem resultado de consulta pública sobre a alocação dos custos do deslocamento de hidrelétricas por geração termoelétrica inflexível. Muitos recursos administrativos de empresa, tem muita coisa na pauta. À tarde, o destaque é a Assembleia dos Agentes da CCE, que vai eleger conselheiros para 3 vagas, porque estão vencendo os mandatos de Thalita Porto, Marcelo Loureiro e Marco Delgado, sendo que os 2 últimos podem ser reconduzidos. Mas o Loureiro já disse que não quer permanecer. Então, tem pelo menos 2 nomes novos aí que vão ser eleitos hoje. Há muitos nomes circulando, a gente sabe que tudo pode acontecer. Então, a gente vai esperar o resultado da Assembleia para contar para vocês. E aí, no fim do dia, temos o início oficial da temporada de balanços do primeiro trimestre desse ano, no setor de energia, inaugurada pela ANEEL Energia, que vai divulgar os números dos 3 primeiros meses de 2024. A gente vai acompanhar tudo, fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim, e assim você fica bem informado e sabe tudo que vai acontecer. Aproveita, se cadastra para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor, tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia, e se puder, faça a assinatura da Megawatt, que você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e muitas reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau!